bom dia a todos, já temos quórum. Entendemos por bem, após a leitura do voto do Dr. Celso, de notificar o promotor de justiça, Antônio Carlos, ofertando-lhe o comparecimento aqui à sessão, avisando pessoalmente da realização da reunião e também facultando a que ele pudesse manifestar, fazer a sustentação, muito embora não previsto em regimento, tomando como base o Tribunal de Justiça por até 15 minutos. O doutor Antônio Carlos já se fez presente, está aí já. Então a gente hoje aqui perfaz toda aquela nossa preocupação de que tudo transcorresse sem qualquer alegação de nulidade no procedimento. O doutor Celso já fez a leitura do voto. Eu indago se ele gostaria de ler novamente ou se nós passamos em seguida a manifestação do doutor Antônio Carlos e em seguida a votação.
Se fez acompanhado do voto,
então, tudo conforme.
Não, tranquilo.
Tudo.
Acho desnecessário.
Então, exatamente. Estou perguntando porque já foi feita a leitura e também foi encaminhado. O voto naquele dia já era de conhecimento de todos. Então, o doutor Antônio Carlos faz presente, já escutou o que nós conversamos aqui e deliberamos. Então, eu faculto, doutor Antônio Carlos, o Colégio de Procuradores, que Vossa Excelência, por até 15 minutos, possa se manifestar sobre o voto proferido pelo doutor Celso e sobre o fato, o objeto do procedimento apuratório 29, autuado em 29/5/2014, e ele não tem número, né?
Tem.
Não quero ver o número dele, porque não está na capa aqui. Ele não foi numerado, foi sim, deixa eu ver aqui. É o procedimento administrativo disciplinar sumário 01/2014. Então, com a palavra, o doutor Antônio Carlos, que possa se manifestar, pode falar do púlpito, né? Como queira, ou sentado também, em alguma dessas. Ou como a senhora preferir. E os autos também estão à disposição do senhor para que possa manifestar, se caso precise. Então o senhor pode sentar aqui e pode fazer a manifestação. Então, Júnior, marca aí, por favor, até 15 minutos. Então, com a palavra, o doutor Antônio Carlos Nascimento, para que possa se manifestar sobre os autos do processo administrativo disciplinar sumário 01/2014.
Pela ordem, doutor Rani, eu indago.
Pois não, doutor. Pois não.
Se o doutor Antônio Carlos tem conhecimento já do voto, doutor.
Já, sim, já. Já eu anexei na notificação o voto, Vossa Excelência, inclusive.
Tem conhecimento.
Já tem conhecimento, né? Então, só confirmado, já a gente foi recebido. Então, com a palavra, doutor Antônio Carlos Nascimento.
Obrigado. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, demais procuradores, membros desse egrégio. Colégio de Procuradores, antes quero dizer que é uma honra, pela primeira vez, embora diante de tais circunstâncias, ter a palavra aqui no Colégio de Procuradores. E, de certa forma, a honra não é menos porque estamos diante de novos tempos, onde no passado esse direito não era assegurado. E eu estou aqui para, evidentemente, enfrentar a questão, trazer minhas razões, mas também para pedir que, embora seja um dever dos membros do Colégio de Procuradores e dos membros do Ministério Público fazer justiça, mas há sempre esse clamor, esse sentimento de justiça que se pede, que é inerente à pessoa humana. E esse sentimento de justiça sempre foi muito presente comigo. Eu confesso até que no passado fui, de certa forma, ingênuo. E a ingenuidade levou à cegueira e não compreender as posições que as pessoas adotam nos seus pontos de vista, e que estávamos diante de pessoas, de seres humanos, que podem errar. E às vezes até eu tinha quando recebi a notificação para comparecer hoje, fui indagado se eu viria. Eu disse, não, eu. E aí, como é? Eu disse, eu vou entregar na mão de Deus. E me lembro quando chegar, a gente chega novo na comarca, vai trabalhar, e vem as pessoas bem humildes e dizem assim: o senhor tem advogado? Já tem recente ouvir. Aí, às vezes, o juiz, o promotor, do alto da sua arrogância, se achando mais do que Deus, diz: mas Deus não está aqui para defender o senhor. O senhor tem que ter um advogado aqui nos autos. Mas a vida foi me mostrando que muitos desses fatos, dessas pessoas que diziam: não, mas Deus não está aqui para defender, às vezes saía do processo por qualquer razão, até de saúde, e a decisão às vezes era modificada por uma intercessão da vez da fé da pessoa. Por isso que eu disse isso, mas compareci aqui por uma questão de respeito ao Colégio de Procuradores, com o espírito aberto, sem mágoas. Estou trazendo sem mágoas, porque eu vou falar do problema da disponibilidade, porque o doutor Celso tocou na disponibilidade aqui, embora um fato que aconteceu há 15 anos atrás. Eu não tenho mágoa. Fui injustiçado. Vossa Excelência sabe como foi que ocorreu e por que eu fui posto em disponibilidade. Até Luiz Alberto, recente, me disse: Antônio Carlos, quando instalou a sessão aqui, instalou o prédio, estabeleceu uma divergência entre o tribunal se mandava os processos para aqui ou se os promotores tinham que ir lá buscar. Aí o próprio Colégio de Procuradores firmou um ponto de vista aí junto com a Procuradoria que era, as prerrogativas estão lá na Lei 8.625, que o direito é que seja intimado com entrega dos autos. E o doutor Celso participou e sabe, inclusive, que eu arguí isso na minha defesa, e todos os procuradores da época, que hoje só tem aqui doutor José Carlos, comuniquei a todos por ofício que a secretaria, por ordem do judiciário, da juíza, e isso sempre acontece, deixou de entregar os processos com as intimações de processo nos autos, que era o quê? Questão de 10 metros da secretaria para o meu gabinete. De uma hora para outra, interrompeu. Mandava um ofício para aqui, para a central de mandados, para a central de mandados enviar um oficial de justiça para ir me intimar com a intimação para eu ir para a secretaria buscar o processo. De uma hora para outra deixou. Eu poderia ter ido, mas estava abrindo mão, não de prerrogativa minha, que eu nunca tive vaidade de ser promotor de justiça. Nunca fui arrogante, nunca usei de vaidade, mas a prerrogativa da instituição que estava se firmando naquele momento, que a Constituição vinha reforçando as prerrogativas do Ministério Público, a Lei 8.625, e muitos juízes não queriam cumprir. Lembro até que o saudoso Antônio Góes perguntou a uma colega: é que Antônio Carlos alegou isso, que o mandato de segurança caiu na mão dele. E não é, isso aí não é uma lei local, não. Estadual, uma lei local estadual não pode. Não, é lei federal. Aí tem a lei complementar número 75, que diz a mesma coisa. Mas eu fui posto em disponibilidade por isso. Não tinha um processo no meu gabinete, porque era um juizado. Os processos chegavam no dia e saíam no mesmo dia. No mesmo dia, Mônica, que hoje é promotora, era minha estagiária, podia chegar e dizer aí como era, ela estagiou lá comigo. Luiz Cláudio tinha feito, junto com o doutor Renato, uma inspeção lá 2 meses antes, não achou nada. Aí, esse fato. Aí eu arguí isso, Vossa Excelência inclusive fez um voto bem feito, dizendo que não era prerrogativa, exceção, esse instituto. Então, mas eu compreendi o momento. eu entrei num confronto com certos costumes, vamos dizer assim, da instituição. Via uma Constituição nova, tinha se instalado. Eu cometi o erro de estudar a Constituição toda, do primeiro até o último artigo. Cometi esse erro. Cometi o erro de estudar a Constituição estadual toda, de ler, inclusive, a Lei Orgânica de Aracaju quando foi promulgada, e de me debruçar em cima da legislação do Ministério Público e da legislação social e das atribuições que o Ministério Público trazia naquele momento. E me deparei na situação real, que hoje o Ministério Público tem outra visão nos congressos, em tudo, e se aprecia mais as atividades próprias do Ministério Público do que aquelas que naquela época... Tá? Então foram duas mentes que se chocaram. Eu não... Por uma ingenuidade, um excesso de justiça, do meu ponto de vista, queria a minha verdade que imperasse ali perante o Colégio de Procuradores. Fiz críticas contundentes contra nepotismo, contra uso de carro, inclusive na imprensa. E contrariou. Claro, as mágoas ficaram, são pessoas. E o problema da disponibilidade foi o confronto do Dr. Moacir, na época, com o Dr. Zé Renato. E, embora a gente tivesse do lado de Dr. Moacir naquela luta toda daquele momento, mas a gente achou que ele tinha se excedido. Porque o Dr. Zé Renato não ia fazer nada, ele só ia ler um relatório, um documento, e ele se assustou. Só um negócio de recorte de jornal, nada. Depois eu olhei o que era, não tinha nada, não ia colocar em risco nada. Gerou aquele confronto todo. Eu não fui taxado como o incendiário. Eu procurei Dr. Moacir antes. Dr. Moacir, isso aqui vai acontecer, isso aqui ninguém sabe no que vai dar, vamos parar isso por aqui. Ele só tem um jeito de parar, disse a mim. Ele vai para a imprensa e diz que ele diga que ele é doido. Eu digo, mas desse jeito você não vai querer. É acordo. A gente quer evitar um desgaste. Aí bateu o confronto. Claro, o poder na mão, eu saí perdendo. O Dr. Renato, que se aposentou, e Luiz Alberto ficou durante muito tempo prejudicado. A mim, pessoalmente, não atingiu. Eu estava com muitos ideais, uma disposição para trabalhar nas atribuições do Ministério Público. Não perdi, mas é como... a gente vê que 15 anos depois a energia mental não é a mesma, e física. Então se perdeu muito, passei 5 anos fora, sem necessidade, só por uma questão de vaidade dos dois lados. E aqui, então isso ficaram muitas mágoas. Algumas pessoas ganharam com isso, foram promovidas, que foram prestar, se aproveitaram do momento para ir fortalecer o lado do procurador-geral. Algumas pessoas ganharam, ficaram inimigas, deixaram de falar comigo. Eu passava no shopping, olhavam para o lado. Depois voltaram a falar comigo, falei.
Doutor, caso me permita, só para observar, você não tem mais 5 minutos.
Certo, pra... 5 eu concluo, pra... que é o fato. Então, venho aqui sem mágoa. O fato, doutor Celso disse o seguinte. Aqui tem uma jurisprudência do que eu li. Superveniente. O fato não foi superveniente, doutor Celso. A história já começava a correr. Doutora Cristina tem uma mágoa profunda de minha pessoa. Eu lembro que tem um livro de Espínola que comenta o Código de Processo. Citando o Rui Barbosa, diz a justificativa da recusa peremptória do júri. Ele diz, olha, tem pessoas que não gostam de você. Ele diz, por que a recusa peremptória? Você sabe que não gosta, mas que você não tem elementos para você arguir. Então, você sabe que aquela pessoa, se for lhe julgar, vai julgar contra porque tem antipatia. É o caso dela, ela não gosta por questões várias. Questões que eu fui casado com a sobrinha de Luiz Mendonça, e separei, não teve problema nenhum, mas a família não gostou da separação, aí é um detalhe que é problema interno que eu não vou tecer, mas não houve crise nenhuma, mas eu separei, foi um casamento que aconteceu na época da juventude e tal, e já casou sabendo que não ia dar certo, mas não gostou, e ela guardou essa mágoa. Depois teve o episódio de Maria do Carmo, lá na Terra Dura, que a gente não vai negar a ligação que ela tem forte com Luiz Mendonça, com a família de João Alves. Isso tem essa mágoa. Então já sabia, ela já havia comentários e algumas críticas que eu fiz, porque eu acho errado, vou dizer aqui, que Luiz Mendonça tenha saído daqui da instituição, tinha ido ser desembargador, é um direito dele, e querer interferir. E eu presenciei várias vezes interferência na eleição da associação, na eleição do procurador, já acho errado. Ele está para lá, o Ministério Público é independente, é autônomo. E disse isso, como estou dizendo aqui publicamente, manifestei. Claro que ela não gosta da posição, mas eu sou assim. Eu não sou corajoso, nunca agredi ninguém, não sou valente, sou nada, embora tenham dito. Agora, tem uma coisa, eu me acostumei que eu vou conseguir, não vou me subordinar à minha liberdade de falar sem ofender as pessoas. Cada dia eu vou aperfeiçoando, porque eu sei que tenho que respeitar a dignidade das pessoas, não sou dono da verdade. O episódio de Pilatos com Cristo perguntou a Jesus o que era a verdade. Jesus se virou, porque a verdade é cada um. Só existe uma verdade, ele disse. Eu sou a verdade e a vida. Porque a verdade é amor ao próximo. Só existe essa verdade, o resto cada um tem a sua. E a verdade vai mudando. Hoje existe casamento gay. Se falasse nisso há alguns anos atrás, agora é a verdade. Então não existe verdade. A única verdade é o amor que Cristo pregou, que é o amor de um homem ao outro. Isso é a única do ser humano ao outro. E compreender o outro, compreender a fraqueza do outro. De certa forma, foi bom aquele momento da minha vida, porque eu pude partir para essa reflexão. Entendeu, doutor Lisotti? Que eu não tinha essa reflexão, porque o direito dá muita arrogância a gente estuda muito, eu li muito, e você se acha que aquilo ali é tudo, a vida não é só isso. Então já existia um boato que, doutora Cristina, é fato que os processos não estavam em dia, nem os procedimentos estavam em dia. Isso é fato. Como a maioria não está, eu tenho substituído, tenho sido removido, e quando chego, constato a realidade. E nem por isso não vejo ninguém ser perseguido por conta disso. Eu vinha sendo perseguido. Ela obstou minha promoção para Itabaiana, minha remoção para a instância. Cheguei a ouvir dela que eu não tinha perfil de promotor criminal para ir para a instância, nem para Itabaiana, mas tinha para ir para Lagarto, porque eu fui promovido para Lagarto, para criminal de lá. Ela não fez restrição nenhuma, que ninguém queria na época. Hoje não, porque são dois promotores. Na mesma, eu nem assumi lá e queria remoção para a Glória. Quer dizer, então eu fui professor de processo penal na Universidade Federal, fui professor de direito penal, pós-graduado em processo penal, e direito penal não posso ser promotor criminal. E onde eu atuo, não sou promotor criminal, na Barra dos Coqueiros, é mais do que uma vara criminal. Fazia quase que um júri toda semana, em Glória de Monte Alegre. Quando eu cheguei lá, tinha 1.300 processos de Monte Alegre que veio de Poço Redondo, concluso no gabinete. O juiz mandou o relatório para o tribunal. Quer dizer, para o tribunal pesa, coloca mais assessores, e eu peguei uma promotoria se instalando, colocando pessoas que tinha que treinar e tudo, os procedimentos herdados. Nunca fui promotor relapso, nem preguiçoso. Criaram, porque o poder cria história e divulga. Pelo contrário, na Barra era de segunda a sexta. Dr. Rodomar esteve lá. Recebi título de cidadão da Barra, nunca fui pedir a vereador nenhum. Recebi de Poço Verde. Nunca mandei juntar aqui, passei 8 meses lá. Saí de Glória, onde estou sendo punido agora. Recebi uma moção de louvor da Câmara, não pedi, e de título de cidadão de Nossa Senhora da Glória, pelo trabalho prestado. Visitei todas as escolas do povoado da cidade, reunião em todas. de dia e de noite, acho que era de noite, com professores, com pais e alunos, para ver os problemas da educação. Fora a articulação com o... Doutor Rony, já está...
Dois minutos.
Bom, então, esse é o quadro. O que é que eu peço aqui? Peço igualdade, peço justiça. Eu não mereço punição. É um problema pessoal. Por isso que eu arguí. E já existia, eu mandei dois ofícios para ela, dizendo que ela se desse, mandasse a doutora Creuza, que era substituta, porque já sabia que estava se propagando, que ela ia com o propósito disso. E por que eu não estava no dia? Porque me alertaram, disseram, ó, ela está indo com segurança, porque disse que está ameaçada, porque você mandou um ofício solicitando a ela que ela se desse por suspeito devido a essas razões que existiam antes, essa antipatia. Mas ela se manteve. E eu não tive condições de ficar esperando. Disse, ela está indo cheia de segurança, dois segurança, um carro, batedor, não sei o quê. Eu me acautelei. Nunca desrespeitei, nunca disse nada a ela. Agora, punição, não mereço não. Aí, eu só peço ao Colégio de Procuradores que me trate com justiça e com isonomia. O mesmo tratamento dá aos outros, na mesma circunstância que dê a mim. Não tenho razões para ser tratado diferente, porque respeito, gosto de todos os colegas, não tenho ressentimento nenhum contra nenhum. O doutor Celso está aí. Ficou muito tempo sem falar, depois falamos, voltamos a nos falar, e eu nunca lhe disse nada, ele atuou livremente no processo, nunca lhe dirigi nada. Ele e outros, o próprio Luiz Mendonça, que atuou no processo da minha disponibilidade, depois veio falar comigo, passou muito tempo sem falar, e falei, apertei a mão, não tenho nada contra ele. Nada. Nem tenho medo, porque tem muitos que têm medo, reverência, nem tenho medo, e me dou com ele a hora que encontrar, com qualquer um daqui. Então, só peço isso. Obrigado.
Obrigado, doutor Antônio Carlos. Então, foram cumpridas todas as formalidades. E, como eu disse da outra vez aqui, nós temos aqui o doutor Moacir impedido. Foi colocado suspeito, mas na maioria de impedimentos, suspeito ou impedido, que não irão participar do julgamento. Eu vou usar a expressão, porque a informação está aqui. Vou usar a expressão, exatamente, não irão julgar, porque teve situações diferentes, então eu vou dizer que não poderão participar por razão de impedimento ou suspeição. Doutor Moacir, doutora Maria Cristina, doutora Maria Creuza, doutor Luiz Walter, doutor José Nias e doutor Jorge Murilo. Então nós temos o quórum e eu começo a votação. Josenias, não, então volta atrás. Tu, Josenias, não participou. Eu acho que observaram aqui que o senhor está na corregedoria, mas não tem, porque é pessoal. Então, doutor Josenias, apto a votar também. Então nós começamos aqui pela regra, pelo regimento, pelo procurador com assento mais recente na casa, que é o doutor Paulo Lima. Então nós passamos agora em seguida. Mais antigo, é? Então houve aqui, já outra informação, então equivocada. Então, retificando a informação. O mais antigo, então, apto a proferir voto é o doutor José Carlos Oliveira. É, então, já confirmando agora, tivemos aqui só reafirmando o voto apresentado. O voto foi de conhecimento de todos com muita antecedência. O doutor Antônio Carlos foi facultado, como ele disse, ele, eu não sei se em outras situações, mas que veio hoje ao Colégio de Procuradores. O colégio facultou, já preocupado justamente com essa ampla defesa que lhe foi assegurada, fez a manifestação dele e em seguida eu passo ao doutor Zé Carlos para... que na verdade há um recurso aqui contra a punição, o recurso foi interposto pelo doutor Antônio Carlos e a gente vai decidir se reforma ou não a decisão que foi aplicada pela corregedoria. Então eu passo a palavra ao doutor Zé Carlos, como vota o doutor Zé Carlos, melhor dizendo.
Bom dia a todos, doutor Antônio Carlos e mais presentes também. Senhor procurador, eu gostaria de justificar meu voto. Vossa Excelência é sabedor, todos aqui ouviram, que em um determinado momento aqui, eu falei, algum tempo atrás, numa das reuniões solenes do colegiado, e festivas até, de uma viagem que tínhamos feito, com Vossa Excelência presente, inclusive, doutor Antônio Carlos presente, mas isso não me desnatura qualquer possibilidade para que eu possa me declarar impedido ou suspeito de dizer o meu voto viajamos juntos, Vossa Excelência sabe disso, mas isso não desnatura o que eu vou dizer. Eu escutei atentamente o que disse o doutor Antônio Carlos e aprendi uma máxima em direito, que o que não está nos autos está fora do mundo jurídico, né? Não quero opinar absolutamente sobre as coisas que o doutor Antônio Carlos disse em relação a um problema de ordem pessoal entre ele e a doutora Cristina, porque isso também não está no âmago do processo que nós vamos nos pronunciar aqui. Os fatos arguídos aqui...
Doutor Carlos, só, se me permita, só um pequeníssimo à parte, porque me parece que tem uma preliminar.
Qual?
A ser votada. O recurso se restringe a preliminares de nulidades. Não foi guerreado, como foi sustentado inclusive hoje aqui, não foi guerreado o mérito do processo. Porque se for falar de mérito, ele assumiu. Não há mérito. Eu adentrei no mérito por uma questão de fazer uma avaliação também de mérito. Mas, na realidade, o recurso se restringe só a nulidades. É. Se postula o impedimento, que a terminologia foi essa, de doutora Cristina, com argumento do parentesco. Se postulou a suspeição de doutor Augusto, que logrou êxito. Doutor Augusto.
Não está em voto.
Não está em voto. Agora, a de doutora Cláudia está. E cerceamento de defesa. E o cerceamento de defesa foi pelo fato de não ter vista dos autos pós o prazo de defesa prévia. Porque foi enviado, foi cópia do primeiro e segundo volumes para doutor Antônio Carlos. Então, hein?
Hoje eu estou
no mérito aqui. Hoje é que não, é isso que eu estou colocando.
Pelo que eu percebi, no mérito, ele chegou a confirmar que o quê? Que os processos estavam atrasados e que se fez ausente a correção. E que esteve ausente porque estava receoso e não por problema de saúde, como foi alegado.
Exatamente.
Pelo menos que eu entendi hoje, né? Mas então o mérito ele continua sem guerrear.
Por isso que eu disse que essas questões de ordem pessoal que foram trazidas aqui, me parece que não devo estar em julgamento. Entendo até as razões dele em dizer isso, mas é um fato sobre o qual eu gostaria de não me pronunciar. E as preliminares eu também não as recebo, prefiro ficar com o voto do relator e votar integralmente, como votou o doutor Celso.
Então o voto, doutor Zé Carlos, é pelo improvimento do recurso. Próximo a votar é o doutor Rodomarque Nascimento.
Senhor Procurador-Geral, senhora Coordenadora, prezados colegas, procuradores e procuradoras, promotores, secretário-geral, doutor Machado, Antônio Carlos, servidores da Casa. Eu quero me associar à inteireza da manifestação aqui posta por doutor José Carlos de Oliveira, também rejeitando as preliminares suscitadas e, no mérito, acompanhando o voto do relator.
Então, improvimento também o doutor Rodomarque Nascimento. Já temos 3 votos pelo improvimento.
2.
Não, com o voto do relator. O relator é mais 2, são 3 votos. É só uma observação aqui. Na última ata, justamente por aquela interpretação que aqui do equivocada, foi posta aqui que o corregedor também estaria impedido de atuar face ao exercício da função. Acabou constando, inclusive. Por isso que nós descobrimos agora, claro, nós estamos reconhecendo agora o equívoco, mas foi por isso que foi colocado nesse mapinha aqui. E até o doutor Carlos Augusto fez a alegação que ainda era pessoal e tal. E acabou saindo, mas de qualquer maneira a gente já está reparando. Então, o próximo a votar é a doutora Ana Cristina Souza Brandi. Não, pela ordem aqui, então tá. Aqui tem doutor Zé Moacir, Zé Carlos, Maria Cristina, Maria Creuza, Rodomarque, Luiz Walter, Josenias, Ana Cristina. Pela ordem de antiguidade, então, corregedor. Tem razão, porque está de vermelho. Estou atrapalhado aqui. Doutor Josenias, com a palavra, tem razão. Porque estava com impedido, eu botei na cabeça que ele estaria de todo jeito impedido de votar.
Não participei nenhum.
Perfeito. Está corrigido, perfeito, Josenias. Vossa Excelência, com a palavra, proferir seu voto.
Saudando a todos os colegas procuradores, na pessoa do nosso procurador-geral. Ouvi atentamente a manifestação em defesa do colega Antônio Carlos, mas também ouvi e li a proficiência do voto proferido pelo eminente colega Dr. Celso. Na verdade, o conteúdo dos autos e do voto nos levou ao convencimento de que houve realmente, por parte do Dr. Antônio Carlos, um descumprimento do dever funcional. Isso está patente, desimportando as ofensas ou mágoas que foram relatadas, mas o que devemos nos ater é exatamente ao conteúdo dos autos. E, por essa razão, o conteúdo revela de forma eficaz e plena que houve descumprimento do dever funcional. Eu acompanho o voto do relator e as manifestações que me antecederam pelo desprovimento do recurso.
Doutora Conceição seria a próxima, se encontra de férias. Então, passa a palavra ao Dr. Carlos Augusto.
Cristina Brandt.
É melhor dizendo, porque eu tô... Não, tá confuso realmente. Peço desculpa mais uma vez, eu acho que foi foi o futebol de ontem, o Vasco, que me deixou assim à toa. Doutora Ana Cristina Souza Brandt.
E antes do que consta nos autos, eu também estava presente no dia lá na corrição, então eu vou com o voto do colega do Celso.
Vai acompanhar o relator também? Agora o doutor Carlos Augusto Alcântara Machado.
Agora sim. Senhor presidente, senhoras e senhores membros deste colegiado, examinando o voto aqui proferido e atento às argumentações hoje apresentadas, fazendo uma análise exclusivamente do ponto de vista técnico, como é do meu feitio, eu constato o acerto do voto proferido pelo eminente relator e sigo as conclusões por ele apresentadas relativamente ao não acatamento das nulidades apresentadas e à manutenção da repreensão aposta pela corregedoria.
Com a palavra agora, o voto agora para votar, o doutor Ernesto Anísio Azevedo.
Senhor Procurador-Geral, colegas Procurador de Justiça, colegas promotores, de igual modo também considerando que consta dos autos, eu acompanho não só o voto do relator, como o voto dos demais colegas do colégio.
Doutor Paulo Lima de Santana.
Honilhos, colegas, senhor Procurador-Geral, doutor Antônio Carlos e os assessores da Procuradoria-Geral, eu vou divergir no voto aqui, talvez seja até o único, mas porque eu já vi casos muito piores do que esse aqui e não ter essa decisão. Recentemente mesmo, eu participei de um procedimento aqui grave, gravíssimo, e resolveu-se passar a mão na cabeça. Muito mais grave. Tratava de crime.
Doutor Paulo, me permite. Gostaria que nominasse qual foi esse tipo de
procedimento. Não, não posso, porque o procedimento foi em segredo de justiça. Viu? Segredo de justiça, não vou emitir. Agora, foi julgado e foi arquivado. Esse caso poderia ser muito bem melhor examinado, no meu sentir, dando em vista que as razões dele, e ele mostra inclusive no seu voto, doutor Celso, que os processos que se diziam atrasados foram logo depois todos eles concretizados, devolvidos com suas cotas e suas razões. E eu acho que aqui o objetivo...
Pessoal, doutor.
Tem no processo isso aí. E eu achava que podia muito bem rever a posição até porque dá mais uma oportunidade a ele. Eu gostei da posição dele, das explanações dele, foram muito importantes analisar, e ele mostrou a capacidade de se perdoar, a capacidade de crescer dentro da própria instituição. Eu acho isso muito importante, de forma que eu divido do voto do eminente relator, e entendo que deveria ser arquivado o procedimento. É meu voto, como eu voto.
Eu gostaria de manifestar, e a minha manifestação aqui também não vai dizer respeito, sou o último a votar, a questão das preliminares que foram arguídas. Eu quero me apegar a um detalhe da defesa do doutor Antônio Carlos apresentado aqui, que me chama a atenção muito. E me chama a atenção porque eu fui secretário-geral, acompanhei os processos de remoção e promoção lá no Conselho, e sempre que os relatórios da Corregedoria vinham, e também até da Coordenadoria, eles informavam que havia pendências em vários procedimentos. Pendências naturais, regulares, pelo acúmulo de serviço, pela quantidade de trabalho. E eu lembro, me recordo, doutor Celso, que sempre havia uma oportunização para que a pessoa colocasse em dias os procedimentos. Só fazendo essa...
Não, só faço uma ressalva.
Pois não.
Porque pelo desenrolar das assertivas de Vossa Excelência, diverge do que está sendo questionado. A punição foi por ocultação.
Não, mas deixa eu observar.
Para dar a ocultação.
Deixa eu observar.
31 procedimentos, 22.
Deixa eu observar aqui. A questão é essa. No meu entendimento, poderia ter sido oportunizado que esses processos que foram considerados atrasados, eu não estou nem entrando nesse detalhe de ocultação, que eu acho que é uma acusação muito grave, de promotor ocultar processo. É isso que eu estou abstraindo essa questão, no meu voto. Respeito à divergência, só quero colocar esse ponto. No meu entendimento, poderia ter sido oportunizado que esses processos, que é o âmago da questão, foi atraso processual.
Não.
Ainda que se diga.
Não.
Deixa eu fazer minha manifestação. Ainda que se diga que teve a questão da ocultação. Porque para onde o promotor levou esse processo? Ocultou, escondeu? Esse processo foi devolvido depois?
Quer saber?
É isso que eu estou querendo
colocar. Colocou na sala de audiência do juiz. Mandou um servidor do Ministério Público, Marcos Palmeira, colocar na sala de audiência do juiz. Onde não se teria correção na sala do juiz.
Pois é, porque
ele está na promotoria. E lembrando a Vossa Excelência, dependendo da ocultação do processo, foi a ausência na correção ordinária, que é obrigada, a resolução obriga a presença do titular na correção, se não estiver de férias.
Eu só queria pontuar esse argumento aqui. Eu queria, na verdade, fazer a defesa era de mérito mesmo. Porque nós observamos situações onde aconteceu atrasos processuais e houve sempre essa oportunização. Se houvesse, vamos dizer assim, um rigor maior, vários procedimentos teriam sido abertos. Né? E aí eu me apego àquele detalhe dessa isonomia relacionada à questão de oportunizar, como ele disse aqui, que se fizesse, colocasse em ordem e que pudesse aclarar, porque a grande discussão de se sonegou o processo, escondeu o processo, é que os processos não estavam em dias. Eu estou me apegando a esse detalhe específico. Né? Discordo da respeito o posicionamento de Vossa Excelência, mas eu me manifestaria pelo provimento do recurso com essa argumentação, para que esses processos pudessem ter sido colocados em dia, que na verdade foi o cerne da questão. O atraso, em que pese, eu entendo que Vossa Excelência colocou, né, que considerou muito grave a questão de ter colocado o processo.
Não,
o atraso processual, para mim, é a grande discussão, é a grande questão. É porque talvez em outras situações não se tenha levado tanto ao pé da letra essa questão de colocar o processo na sala, ou talvez não tivesse acontecido.
Doutor,
mas eu me apeguei a isso. De qualquer maneira, eu só queria justificar o meu respeito, obviamente, os posicionamentos em contrário. Cada um tem o direito de pensar de forma diferenciada, respeito. Não quero, como o doutor Zé Carlos colocou, não vou entrar em detalhe aqui de arguição, supero também todas as preliminares, mesmo porque não tinha como acatá-las, porque são coisas de que não foram postas à prova no processo, mas no mérito eu faria essa manifestação. É isso que eu queria
dizer. Permita, Tony. Aceito a divergência, mas gostaria de deixar registrado que a âncora do processo sumário não foi processos em atrasos. Foi uma consequência. A âncora foi a ausência à correção ordinária, que a resolução impõe a presença, e a ocultação de 31 procedimentos, ocultou 22 procedimentos. Consciente, não foi levou inconsciente, não, dito pela prova oral dentro dos autos. Foi investigado pela corregedoria, e a corregedoria chegou a essa conclusão através de depoimentos de testemunhas que intencionalmente se pegou 22 procedimentos que estavam atrasados, alguns inclusive desde a instauração. Então o móvel não foi processos atrasados não, muito pelo contrário, eu fiz até esse registro pós-voto, que se fosse levar em consideração o processo atrasado, tinham 107 processos judiciais atrasados, inclusive alguns com mais de 450 dias em atraso. O móvel não foi isso aí não, pode ter sido o móvel da correção.
Perfeito.
Aí eu não vou questionar, que eu não sei o motivo da correção. Perfeito. Qual é o critério que a corregedoria levou
considerando a correção. Eu estou entendendo, entendi muito bem o voto do senhor, estou considerando justamente isso, eu estou levando já o fim de tudo, que o que interessa é processo em dias e que as pessoas possam resolver seus problemas. Eu considerei essa hipótese para me manifestar nesse sentido. Porque eu acho que, por mais que seja uma punição até considerada por Vossa Excelência branda advertência, isso acaba maculando de algum modo, não tenho dúvida, a ficha funcional. Claro que cada um arca com a consequência daquilo que faz. Mas, no meu entendimento, nesse caso específico, poderia ter sido feito dessa maneira. Claro, sou voto vencido aqui, mas eu queria manifestar dessa forma. Eu acho que a gente tem que...
Pela ordem, se você essa...
Claro,
se você me permite, eu acho que o segundo mais antigo, né, é que eu ouvi atentamente o que o doutor Paulo Lima disse e estou me sentindo assim meio constrangido, porque nós não estamos julgando aqui se a punição foi justa ou injusta, porque no dia que o julgador tiver que julgar pela justiça ou pela injustiça da punição, estamos julgando fatos, não é? Eu me permito, respeito o que ele disse aqui e... O doutor Celso não disse, mas eu não sou representante também do doutor Celso, nem procurador, mas o doutor Paulo Lima que ele disse que ele podia ter proferido uma decisão melhor. Não entendi, sinceramente estou aqui meio perplexo. O que é que seria uma decisão melhor? Eu estou querendo entender, mas ao mesmo tempo, eu votei também. Aí eu estou me sentindo assim, poxa, como é que será que eu estou ficando... Eu estou perdendo
o voto cada um faz do seu jeito. Cada um com seu jeito.
Seu jeito, mas
eu achei o voto melhor. Dele muito, muito bem feito, mas eu entendi que ele devia agir, como diz o doutor Rony, olhar o lado mais humanitário. Entendeu? Porque eu não achei os fatos tão graves assim.
Me permita, o senhor.
Mas o voto, cada um dá o seu voto.
Nós encerramos a votação, claro, os votos são todos respeitáveis. O resultado já proclama aqui, na verdade. Só para a gente fechar, e só fazer uma observação do Carlos Augusto, do Dr. Celso, nós estamos, que pese, como foi dito aqui, a manifestação inicial do Dr. Antônio Carlos relacionada à questão das preliminares, que ninguém acatou as preliminares, cada um teve seu ponto de vista e respeitado de qualquer maneira, né? Cada um vota e democracia é isso, o direito de pensar. Ninguém aqui atacou o voto do Dr. Celso de ruim ou bom, negativo, apenas a interpretação
dizer que houve...
cuidada.
Mas exatamente. Doutor, é grave, doutor. A gravidade. Que, a gravidade é que dizer que já houve fatos mais graves.
Pronto, exatamente.
Mas ele está falando e não aponta. Então,
de maneira genérica, está aponta. Talvez dessa parte, do Celso, o que ele quis colocar. Em segredo de justiça, apenas eu comentei o fato porque eu participei. Eu
foi
participei.
Não.
Não,
é isso que eu estou dizendo.
Não foi no colegial.
Não, mesmo porque...
Agora eu participei do procedimento. Não, foi segredo de justiça. Eu não vou abrir a boca. Foi segredo de justiça.
Eu sei, claro. Eu vou contabilizar os votos e a gente aqui depois faz uma análise assim de modo geral sobre tudo. Até, não tenho dúvida, acho que faz parte de tudo da vida, até quando a gente vai, todo dia a dia, é dia de a gente aprender essas coisas todas aqui. Eu acho que a vida é um aprendizado, todo dia a gente está constantemente evoluindo, tentando evoluir, para melhor, né? Então eu vou proclamar o resultado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 5, 7 votos a 2, o recurso ele foi improvido pelo resultado aqui. Então, agradecer a presença de todos. Resolvemos a questão de qualquer maneira, né? E bola para frente, que teremos sessão na quinta-feira. Muito obrigado a todos.